Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses, de provas a escolher o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.
Boa noite e bem-vindos ao Magnum Wine Radio. Mulheres à frente da enologia já não é propriamente uma novidade, pelo menos nos tempos que correm. Mas Marta Lourenço tem uma grande diferença em relação a outras pessoas. É que ela faz enologia literalmente aos milhões. Estamos a falar de milhões de garrafas de raposeira e de burganheira, milhões de garrafas espumante que são abertas durante quase todo o ano e em vários países. É um projeto aliciante que Marta Lourenço, a enóloga, fala-nos um pouco sobre ele e sobre também uma coisa que já nem toda a gente conhece. Há vinhos tintos também nessa casa, por isso fiquem a saber mais com a voz da Marta Lourenço. Marta Lourenço é enóloga não só das Caves Burganheira, como também da Raposeira, que são afinal do mesmo grupo. Há quantos anos é que estás a assegurar a componente enológica destas caves?
Entrei para o grupo em 2004, mas assumi a enologia mesmo em 2008.
Então, quase todos os suspeitos que provámos hoje já passaram pelas tuas mãos?
Sim, sim. A maioria deles já foram quase todos feitos por mim. Temos alguns que já fui eu que depois já defini o licor de expedição, porque tínhamos uma filosofia diferente em termos de licores. Não tínhamos Brut Natur, por exemplo, e foi uma das coisas que, em consonância com a administração, conseguimos passar a produzir e que, na minha opinião, só traz vantagens para a empresa.
Uhum. A Morganheira é, talvez a empresa dos espumantes do país que tem o maior stock em termos nas caves.
Não, a Raposeira é maior.
A Raposeira ainda é maior.
A Raposeira tem 12 milhões. Na Morganheira temos 6.
Uhum. Pronto, dentro do grupo tem 18 milhões de garrafas. A aposta é claramente fazerem vinhos com mais de um ano, mais de dois anos, mais de três anos de cave. Como é que consideras essa aposta, não só do ponto de vista económico, mas também da qualidade dos vinhos?
Do ponto de vista económico é uma dor de cabeça, mas em termos de qualidade, na minha visão, só vamos ganhar, não é? Porque há imensa gente que me aparece lá ao balcão a dizer que não gostam dos espumantes portugueses, que gostam é de champanhe. Há, pronto, pequenos mitos que se criaram que as pessoas depois não têm a noção porque é que isso acontece. Porque dizem, ah, o gás dos espumantes portugueses é muito agressivo. Porque 90% dos produtores não fazem esse trabalho, o envelhecimento dos espumantes. E para nós, isso é filosofia. Mesmo um reserva doce e um meio seco morganheira só sai para o mercado ao fim de 3 anos de estágio. Isto porquê? Para haver o casamento perfeito do carbónico com o próprio espumante. Porque, claro, todo o espumante que faça a fermentação e ao fim de 9 meses vá para o mercado, quando prova, vai ser super agressivo. Não é o espumante na boca, o carbónico vai ser agressivo e aquilo que a gente chama o fenómeno de gushing, não é que até vem as lágrimas aos olhos. E nós primamos por isso. Para a pessoa poder degustar o espumante em pleno, não é? E sentir em plenitude a finesse e a elegância do espumante.
Como é que é estar numa componente enológica em que tem que se pensar no perfil de tantos espumantes diferentes? Como não, se estivéssemos só a falar de Morganheira, já havia muitas referências. Mas quando estamos a falar de Morganheira e Raposeira, é quase o triplo.
É assim, é difícil, mas ao mesmo tempo é fácil. Eu costumo dizer, cada maluco tem a sua pancada, e a minha pancada é vinhas. Eu sou muito natura, eu tento não manipular nada. E sou muito de vinhas. Eu ando pelas vinhas, provo as uvas e, ao provar as uvas, idealizo logo ali um espumante que vai sair dali. Nós temos muitos espumantes que são monovinhas. O Quesar é da nossa vinha logo à entrada da Morganheira, do Pinot Noir que temos. Temos o Chardonnay, que é 100% uvas, de um maior senhor fornecedor de uvas, que é o Zé Pedro Cirne, a Quinta de Valprado, que ele tem. Pronto, temos vinhos que são a nossa Touriga Nacional, é uma Touriga Nacional das nossas vinhas da casa do Sr. Professor. Pronto, ao provarmos, não é? E depois mesmo as regiões, como as duas empresas estão incluídas em regiões distintas, e foi aquilo que há bocadinho eu referi lá fora, as próprias regiões em si, na mesma casta, dão estilos completamente diferentes.
Para quem não ouviu essa parte lá fora que ela está a referir, estamos a falar que a Raposeira tem autorização de fazer vinificação dentro da mesma adega para espumantes de Douro e para espumantes de Tavaverosa. No caso da Morganheira, só há espumantes de Tavaverosa, certo?
Certo. Também recebemos alguma uva do Douro, mas uva é essa que entra nos lotes do meio seco e do doce. Porque
bom,
são
mesmo. IVVs,
exatamente.
Para além, portanto, vocês estão a ver a complicação. Não só vos disse que ela tinha que fazer referências para Raposeiras e para Morganheiras, como também tem que fazer referência para vinhos de uma região e de outra região. Claramente, de onde é que vêm as minhas uvas? Estava Tavaverosa?
Sim, sem dúvida nenhuma. O Tavra, é o que eu dizia há bocadinho, não é uma região para produzir grandes. Não é grandes, vá. É vinho, por exemplo, se eu quiser fazer no Tavra um vinho branco super frutado e super floral, não consigo, não dá. O Tavra-Varosa, as uvas, a melhor malvazia fina, não dá, não consigo produzir, porque são solos altamente graníticos que dá vinhos com uma mineralidade incrível. Que eu, para mim, não há ninguém a nível nacional que tenha vinhos com a mineralidade como nós temos no Tavra-Varosa. E daí ser perfis completamente diferentes. Enquanto que no Douro já vamos mais para as notas florais, para as notas frutadas, pronto, são perfis completamente. Alguma mineralidade, mas é uma mineralidade diferente, porque é o xisto e o xisto dá notas completamente distintas aos vinhos. Daí é difícil, mas ao mesmo tempo torna-se fácil. Na Raposeira é uma dor de cabeça, ter que ter as cubas separadas, receber as uvas, depois fazer as marcações. Hoje só, agora tem que ser aquela ali, a malvazia fina do Douro, aquela é do Tavra. É uma dor de cabeça, isso é, vindima lá. Para mim é, eu quase que fico doente, mas é...
O momento da adega não é fácil.
Não, nada mesmo, nada mesmo.
A recessão das uvas.
É muito complicada, muito mesmo. Às vezes temos lá milhares de tratores e depois temos que andar a fazer a gestão dos tratores pela região e é muito complicada.
Vocês quase que são uma cooperativa no ponto de vista da recessão de clientes, portanto, de vossos fornecedores. Mais ou menos qual é a percentagem, vamos focar-nos na Morganheira, qual é a percentagem de produto próprio, portanto de vinhas vossas, versus a percentagem de uvas que são compradas a produtores?
Na Morganheira, nós 50% da produção é uva própria, 50, bah, não, se calhar para aí 45%, depois temos para aí 30% do fornecimento das nossas uvas é a Quinta de Alprato, Zé Pedro Firme, que para nós é como se fosse nosso, porque temos uma relação com o Zé Pedro espetacular, uhum. E ele faz aquilo entre aspas que nós conversamos, que é mesmo assim, os
quase
tratamentos...
Quase um lugar de longa duração.
Mais ou menos isso, mas bem pago. E depois o restante, temos cerca de 100 agricultores a quem adquirimos uva, só que desses 100 agricultores temos agricultores que me entregam 200 quilos, outros que entregam 10 toneladas, pronto, assim...
Casos diferentes.
Sim, mas o grosso da uva é a nossa, produção própria, porque recebemos, na Morganheira entra a uva da vinha que temos na Morganheira, as uvas que temos na vinha da Raposeira também vão todas para a Morganheira. E ainda temos depois aqui então onde está o professor Orlando Lourenço, não é? o sócio maioritário das empresas, que vive numa quinta e toda a uva dele também vai para a Morganheira.
Okay. Já na Raposeira a coisa é completamente oposta, não?
Sim, temos 300 agricultores, essa é a dor de cabeça, é geri-los todos, e aí a uva é 100% de compra na Raposeira.
A Raposeira é 100%
sim,
uva comprada.
Sim. A uva que produzimos lá vai para a Morganheira.
A Marta, quase toda a sua experiência profissional foi nas Caves. Ou teve algum período ainda antes, pré-Morganheira?
Andei nos Caves ainda, estive em Barcelona, Caves Gramona, adorei, para mim é uma das melhores Caves que eu já provei, muito Cava. Ele tem uma filosofia de trabalho, uma coisa espetacular, o professor Gramona, é um homem doido, mas é uma pessoa espetacular, com uma sabedoria incrível e que mostra tudo, explica tudo às pessoas. Eu iniciei lá abaixo no Alentejo, estive lá abaixo no Alentejo, depois fui para a Espanha e depois é que entrei no grupo.
E a partir daí, para quem não conhece, o grupo também tem vinhos tranquilos.
Sim.
Claro, ninguém sabe. Sim. Conta-nos um pouco sobre isso.
É assim, na Morganheira sempre tivemos, e na Raposeira também. Antigamente a Raposeira tinha para aí umas 7 referências de vinhos tranquilos. A Raposeira tinha monovarentais de Chardonnay, Moscatela, em garrafa, ainda temos lá no mostruário várias. Pronto, na Raposeira retomámos, aí há 4 anos para cá, retomámos um bocadinho essa filosofia e temos 2 vinhos tranquilos, um tinto e um branco. E Gedouro, são uvas da proveniência do Douro, e Gedouro os dois. Pronto, mas é, eu costumo dizer que é uma brincadeira. Na Morganheira temos...
Também é uma brincadeira, o Sr. Morganheira.
Sim, sim, é. Sim, comparativamente, 99% da produção é espumantes, 1% é vinhos. Este 1% faz 50 mil garrafas, na totalidade da produção.
Entre o branco e o tinto.
Sim, entre branco, tinto e rosé, também temos um rosé.
Ah, para quem não conhece, pois, a Morganheira só tem 3 vinhos, um branco, cinco. Ah, tem os dois colheitas, os dois colheitas, duas reservas.
Sim, sim, exatamente. Não, temos 3 colheitas e 2 reservas. Sim.
Ah, no rosé. Eu estava a dizer separar o rosé.
Não, temos, ah, pronto, não, temos um branco, um tinto e um rosé, pronto, os colheitas não é, depois temos as reservas, temos 2 reservas em branco e em tinto.
Uhum.
Rosé não.
Portanto, só tem estas 5 referências, que na prática estamos a falar de um branco, de um tinto e de um rosé, depois com a derivação reserva, e a preços bastante acessíveis.
Como é que qualidade de preço, na minha opinião.
Como é que isso se enquadra, exatamente, como é que isso se enquadra na filosofia, tal história do 1%?
É assim, qualidade de preço para nós são dados. Os raposeiros estão no RP e temos uma produção bastante avantajada. E digo-lhe uma coisa, é uma loucura. Nós vendemos ali à porta cerca de 20 mil garrafas. Só ali à porta, a vender ali.
À cidade da Adega.
Sim, exatamente. É uma loucura. Os RPs têm sido qualidade de preço. Aquilo é uma loucura. As pessoas provam e a seguir... E depois temos
compram as caixas.
Sim, temos casos engraçadíssimos. É um vinho que nós vendemos, o tinto, a cerca de 3 euros. E chega lá à restauração e encontra-o a 19 euros. Nós fomos lá ter com o senhor, tirar a justificação, não é? Porque isto para nós é um crime, não é? A restauração fazer isto. Eu admito que ganhem até 300% no máximo. Ora, não sei quando, eu nem sei quantos por cento é, não é? Porque de 3 para 19 euros, nem sei quantos por cento é, nem quer fazer essa conta para não assustar. Então, fomos lá tirar a satisfação com o senhor do restaurante, o proprietário, e virou-se para nós. Ah, até se o vinho é bom, se o vinho merece. Eu disse, ah, está bem, pelo amor de Deus, mas não é? Não
justifica. Basicamente a culpa era vossa.
Mas uma coisa não justifica a outra, não é? Acho que isto temos que ser uns para os outros. Mas pronto.
Marta, não falando da concorrência, não quero falar de marcas, qual é a tua opinião em relação aos outros suplementos, às outras grandes regiões suplementos, nomeadamente regiões que agora começaram a despertar para os suplementos, como os verdes, ou regiões históricas, como por exemplo a Bairrada?
Sou suspeita a falar.
Não, vai, ah, oh, sim, não precisas dizer, sei. A parte do é óbvio que estava Tabarosa é melhor, mas sim. Qual é a tua opinião em termos globais?
É assim, para mim a região de Tabarosa tem condições únicas. Para já, uma das condições que nós beneficiamos imenso tem a ver com a altitude e o índice de pluviosidade que temos. Nós, o ano inteiro, 670 milímetros. Nós chegamos, o máximo que fazemos é 4 tratamentos fitossanitários ao ano, enquanto que temos regiões no país que têm que fazer às 14. Logo aí, acho que é uma grande vantagem que nós temos, não é? E depois é o trabalharmos com o método clássico, não é? 100%, em que temos outro produtor na região que não, infelizmente não está a trabalhar com o método clássico, que para nós é uma grande tristeza, mas é assim, a região em si para mim é uma região extraordinária e única. A Morganheira especialmente, fomos, eu costumo dizer, e é verdade, fomos pioneiros em tudo, pioneiros no espumante de Origa Nacional, no espumante tinto, sei lá, no Sauvignon Blanc. A Morganheira foi pioneira em tudo o que tenha a ver com os espumantes em Portugal. Foi, a Tapada dos Chaves foi o primeiro produtor no Alentejo a ter espumante, assim, fora do... Não é, e porquê? Fomos nós que comprámos a Tapada dos Chaves e, dado ao nosso know-how, começámos a produzir lá espumante. Hoje em dia quase toda a gente produz...
Tem os seus espumantes em Alentejo.
Exatamente. Pronto, mas não...
Não é a mesma coisa?
Não, não é. Não é. Eu falo que nós tínhamos lá a Tapada dos Chaves e era um espumante bom, mas não se compara, não é? Em termos de qualidade... Eu costumo dizer, qualidade de preço temos a Raposeira. Mas se procuramos personalidade e muita qualidade, Morganheira, sem dúvida nenhuma.
Eu faço sempre esta pergunta em todos os podcasts, que é uma pergunta que pode ter duas vertentes. Se tiveres que ensinar alguém a provar e a gostar dos Morganheiras, por que vinha começas? Ou então respondes qual é o teu espumante favorito dentro dos Morganheiras. E não digas que a história do ai, são todos os teus filhos, é complicado escolher. Não, tens certeza um favorito ou tens um que digas, ai não, você tem que começar por este para a seguir ver tudo aquilo que é bom na Morganheira.
Começar a provar, normalmente começo sempre as provas com uma vazia fina, nos espumantes. É um espumante fácil de beber, uma fruta muito suave, todo ele muito delicado, mineral. E eu costumo dizer que até as senhoras que não gostam de doces apreciam, porque ele é muito delicado, muito contido, não é agressivo, não tem um grande volume de boca, mas é um espumante muito bom para aperitivo e qualquer pessoa consegue bebê-lo naturalmente.
E o teu favorito?
Eu juro a sério que é difícil. Eu gosto de várias e por motivos diferentes.
Então diz.
Adoro o Cesar pela frescura e pela finesse dele. Adoro o Vintage porque adoro aquele fim de boca que ele tem, porque deixa um, parece que até um trava assim, um ligeiro amargor, sem ser amargo, mas é um volume de boca, uma coisa extraordinária. Adoro o Grande Reserva por aquelas notas, aquele brioche, aquela tosta.
As notas terciárias.
As terciárias e quaternárias, aquilo fascina-me. O Chardonnay, pelo volume de boca e pela delicadeza que ele tem a boca, e ao mesmo tempo é um espumante com uma frescura incrível. Pronto, diria que são assim os meus favoritos.
Não tens um, mas tens quatro.
Mais ou menos.
Obrigado.
Nada, obrigada, eu.
Magnum Wine Radio, magazine de informação sobre vinhos. Tudo sobre o néctar dos deuses. De provas a escolher, o melhor ou o mais saboroso para uma refeição. Magnum Wine Radio, com João Manuel Oliveira.